sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, hora de Angola. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 15.720. E depois, às 18 horas, entramos também em onda média em 1.530 e continuamos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos também na internet, www.voaportugues.com, no telemóvel em m.voaportugues.com. Hoje o nosso convidado é Alexandre Dias dos Santos, o Libertador. Ele é secretário executivo da Casa CE em Luanda e nós vamos tê-lo aqui para estar na companhia dos ouvintes. Antes de entrarmos no diálogo, vamos às manchetes desta hora. Dirigentes de vários países estão a chegar a Brisbane, na Austrália, para uma reunião de dois dias das 20 maiores economias do mundo, que deverá centrar-se em questões financeiras, nas mudanças climatéricas e na situação na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin chegou hoje a esta cidade costeira da Austrália depois de Kiev ter acusado a Rússia de ter enviado mais tropas e armas para a parte leste da Ucrânia. Quatro navios de guerra russos entraram em águas internacionais no nordeste da Austrália. A Marinha Australiana enviou navios para vigiar os navios russos. A Rússia disse que os navios estão apenas a testar o seu alcance. O primeiro-ministro australiano Tony Abbott acusou Putin de tentar reviver o que chamou de glórias perdidas do czarismo. Putin deverá reunir-se com vários dirigentes ocidentais, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel, o primeiro-ministro britânico David Cameron e o presidente francês François Hollande. O presidente Barack Obama deverá anunciar em breve medidas para proteger milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, o que deverá provocar a irritação dos republicanos que, a partir de janeiro, têm o controle da legislatura americana. Fontes familiarizadas com o plano disseram que Obama poderá anunciar as medidas já na próxima semana, ou então esperar até ao próximo mês, depois do atual Congresso aprovar um orçamento. A decisão do presidente Obama deverá irritar os republicanos que estão já a preparar medidas para a bloquear. O presidente da Câmara dos Representantes, John Boehner, disse ontem que os legisladores farão tudo ao seu alcance para combater o presidente se ele continuar nessa via. Na Birmania, onde se encontra de visita, o presidente Obama disse que, em vez de gastar tempo a tentar bloquear as suas ações legais, os republicanos deveriam gastar algum tempo a tentarem aprovar uma lei para reformar o sistema de imigração. O presidente Obama efetuou conversações com a dirigente democrata da Birmania, Aung San Suu Kyi, disse numa altura em que aumentam as questões sobre a direção e o ritmo de reformas democráticas naquele país, tendo em vista as eleições de 2015. Aung San Suu Kyi afirmou no decurso de uma conferência de imprensa que o processo de reforma atravessa um período de incerteza e alertou contra o otimismo que pode conduzir à complacência. Os muçulmanos de todas as cidades estão autorizados a rezar esta sexta-feira no Templo do Monte, o local mais sagrado em Jerusalém, que os muçulmanos denominam como a Mesquita Al-Aqsa. Israel tinha restringido recentemente o culto na mesquita a mulheres e a homens com idade acima dos 35 anos, por recear que os jovens provocassem distúrbios. A decisão de levantar as restrições foi anunciada após conversações do secretário de Estado John Kerry com o primeiro-ministro israelita, o presidente palestiniano e o rei da Jordânia.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Hoje o nosso convidado é Alexandre Dias dos Santos, o Libertador. Ele é o secretário executivo da Casa CE em Luanda. Alexandre dos Santos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhor.
Ora, muito obrigado por ter concordado em participar neste programa. É sexta-feira, você se calhar tinha melhores coisas a fazer, mas pronto, está aqui no Angola Fala Só durante uma hora e eu quero lhe agradecer imenso você estar aqui neste programa.
Muito obrigado pelo convite, é uma honra falar para a Voz da América, visto que aqui no nosso país, às vezes aqueles que são da oposição não deixam falar na rádio pública e alguns órgãos de informação ligadas ao regime angolano.
Muito
é
bem.
Uma honra para nós falarmos para a Voz da América.
Muito bem. Olha, Alexandre dos Santos, vamos estabelecer aqui as regras. Portanto, eu vou-lhe fazer uma pergunta antes de eu lançar aos ouvintes. Depois, ao topo da hora, quando forem aí 18 horas, Eu tenho que fazer uma pequena interrupção para dar notícias e os comprimentos de onda e depois continuamos. Portanto, nessa altura não desligo o telefone porque vamos continuar. Olha, hoje vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui três perguntas de um ouvinte que mandou as suas perguntas pelo WhatsApp e eu, antes de o lançar aos ouvintes pelo telefone, eu vou fazer estas perguntas em nome deste ouvinte, que é o ouvinte Mário Chuva. Ele é angolano, mas reside no Brasil e enviou três perguntas para si. A primeira é: o que é que acha sobre a aprovação do Orçamento Geral do Estado? Como é que está a vossa atividade da Juventude Patriótica, do Partido Casa CE? E o que é que pensa, como jovem, das eleições autárquicas? Portanto, eu vou-lhe dar o microfone para responder ao ouvinte Mário Chuva, que mandou a pergunta pelo WhatsApp.
Ok, muito obrigado ao ouvinte que está no Brasil, angolano como nós, embora na diáspora, mas preocupado com os assuntos do nosso país. Sobre o Orçamento Geral do Estado, que vai ser aprovado na Generalidade, não é?
Sim.
É a mesma coisa, aprovam vários Orçamentos Geral do Estado, mas não se refletem na vida do cidadão angolano. É mais uma forma de tirarem o dinheiro público para outros fins e fazerem algumas obras aqui e acolá, que depois nem sequer têm alguma qualidade sustentável.
Uhum. E a outra pergunta...
Quanto às eleições autárquicas, me faça lembrar bem, não tive tempo
sim.
de escrever.
Pronto, a outra era as eleições autárquicas e depois a outra era sobre a atividade da Juventude Patriótica.
Ok, sobre as eleições autárquicas, pessoalmente não acredito no regime angolano liderado pelo senhor José Eduardo Santos, porque nota-se claramente que têm medo das eleições autárquicas. Vêm com um montão de desculpas sobre as autarquias locais. É só vemos a primeira Constituição, a Lei Constitucional da República de Angola, né, a primeira Constituição de 1975, já consagrava as eleições autárquicas. Mas isso na primeira, na segunda, na terceira Constituição, falam sempre das autarquias, mas vê-se claramente que têm medo das autarquias locais. Só para dar um exemplo muito prático, para quem viveu muitos anos no Sambizanga, como eu, no Sambizanga, um simples chafariz onde sai água potável, né? Que nem
Sim.
sabe se é potável. Quem controla é um militante da Jota, da OMA, né? Braço feminino do MPLA. Então, nota-se claramente que têm medo das autarquias em Angola. Porque sabem que com as autarquias vão perder, em vários sítios vão perder as eleições, sobretudo no corredor do Lubito, vão perder, nas Lundas vão perder, aqui em Luanda vão perder, talvez vão ter os votos em Malanje. E no Kwanza Norte, um bocado em Caxito, nas autarquias, eles perdem mesmo. Então há esse medo total do partido no poder em Angola sobre as eleições autárquicas. E não acredito que com José Eduardo ali teremos eleições autárquicas, nem em 2017 vamos ter as autarquias. Aliás, como disse no discurso da abertura legislativa no dia 15 de outubro, da terceira sessão, sobre a juventude patriótica, é um direito de nos manifestarmos e sairmos à rua em homenagem ao Híbrido de Carvalho Ganga. Ninguém pode travar esse direito, apesar que está na nossa Constituição e os do regime não deixam cumprir a Constituição, cumprem simplesmente o que lhes interessa. Mas vamos mesmo fazer a marcha em homenagem ao patrono da juventude da Casa CE, o falecido engenheiro Híbrido de Carvalho Ganga.
Quando é que é a manifestação?
É uma marcha de solidariedade, de repúdio ao regime angolano,
Sim.
que vai ser uma, vamos partir dali nas imediações da tarde.
Sim, mas quando? Quando é que é? Quando
até ao cemitério da Santana.
Sim, quando é que é?
Seria a partir de Viana até lá, mas sabemos Sim. como é que o regime angolano
Sim.
funciona.
Mas quando vamos é que é? Quando? Quando é que é a manifestação, a marcha? Quando?
A marcha vai ser no dia 23.
Ah, muito bem. Olha, ok, portanto estamos com Alexandre Dias dos Santos, o Libertador, ele é o secretário executivo da Casa CE em Luanda, e vamos já para os ouvintes, e olha, vamos começar em Luanda. É o ouvinte Pedro Manuel João. Senhor João, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor.
Ok, muito obrigado, grato. É um privilégio, de fato, falar para esta rádio. E a primeira minha intervenção é: os angolanos têm a plena consciência que o MPLA ganha pura e simplesmente por via fraudulenta, ou seja, é mesmo batoteiro. E por que os partidos políticos continuam a aceitar a ir às eleições com esse sistema? A segunda pergunta é: todo mundo também sabe que o MPLA A única via a qual ele tem para reeducar um cidadão é a morte, matando. E matando, será que o cidadão angolano, depois de morto, arrepende-se? E a terceira pergunta é, prevê-se uma manifestação de repúdio contra o governo, contra a Eduardo Santos, que continua assassinando os angolanos? E se porventura haver novamente uma repressão por parte da Polícia Nacional, qual será a reação da Casa CE? São as três questões. Muito obrigado.
Pronto, muito obrigado. Era o ouvinte Pedro João. Eu creio, Alexandre Dias dos Santos, que aqui vai lá duas perguntas. A primeira é porque é que os partidos políticos continuam a participar em eleições e a segunda é o que é que vocês vão fazer caso a polícia proíba aquela marcha?
Por que é que os partidos políticos continuam a participar em eleições, visto que o MPLA ganha sempre, há fraudes? Porque é constitucional, temos que cumprir a Constituição da República, que eles mesmos aprovaram. Podemos não concordar com esta Constituição, não é? Mas temos que cumpri-la e lutarmos por vários mecanismos, e o meio de manifestação é um dos mecanismos, sair à rua, visto que eles têm medo de manifestações e acredito que os partidos políticos vão apostar realmente nas manifestações. Sobre a marcha em homenagem ao patrono da juventude, a Juventude Nacional, o Secretariado Nacional da Casa CE, agendou reuniões com a Polícia Nacional, que é para tratarem dessas questões de segurança a nível com a Polícia Nacional. Não me compete responder a esta pergunta, porque isso está acima, é outra estrutura, é a estrutura nacional da Juventude Patriótica de Angola.
Portanto, vão-se realizar reuniões para garantir que a marcha possa ter lugar, não é verdade?
Sim, para questões de segurança, há um até agendado a nível da Juventude Patriótica e o Comando-Geral da Polícia Nacional. Nesse momento já reuniram.
Ah, já reuniram. Tá
não
bem.
Sei, já reuniram nesse momento.
Tá bem. Pronto, então vamos agora para outros dois ouvintes. Vamos para já para o ouvinte do Uige, que é o ouvinte Francisco Gabriel. Senhor Gabriel, faça favor, está em linha.
Sim.
Faça favor.
Estou em linha, sim.
Sim, faça favor. Faça sim, a sua pergunta.
Tem uma pergunta. Tem uma pergunta que eu queria dar ao nosso dirigente que está em frente a escolher as nossas perguntas, que o porquê que as oposições sempre se entregam muito ao se candidatarem nas eleições. Às vezes, em outros países ou em outros continentes mais desenvolvidos que nós conhecemos, poucos que se candidatam para a presidência, mas nós em Angola, às vezes, aparecem 14 candidatos, 15 candidatos, 16, até 20, no futuro podemos chegar nos 20 candidatos, isso não pode. Nos países desenvolvidos que tem mais pessoas que estudaram e podem ter essa responsabilidade, não se candidatem dessa forma, mas nós aqui em Angola temos capacitados, querem se candidatar para serem presidente desse país. Por quê?
Bem, olha, boa pergunta, Sr. Gabriel. Eu creio que podemos levar isto um pouco mais longe. Alexandre Dias dos Santos, você acha que, vá lá, esta situação de muitos, muitos candidatos prejudica a oposição?
Eu acredito que sim, mas essa coisa de muitos candidatos, muitos partidos, quem tem planeado isso é o próprio regime do MPLA. Cria vários partidos nas vésperas das eleições, criam alguns partidos com o intuito de travar, para fazer alguma confusão dita aos verdadeiros partidos da oposição. Os partidos satélites são criados pelo próprio MPLA. Vimos que passaram as eleições de 2012, não é? E vários partidos já entraram de férias, desapareceram. Já não existem esses partidos. Os verdadeiros partidos estão aí a fazer o seu trabalho. Então estamos habituados, para aqueles que fazem política há alguns anos já sabem que se habituei aqui no nosso país, aparecem os satélites que põem uns trocos no bolso que é para trabalharem em prol do regime, para atrapalhar o outro lado da oposição séria.
Pronto, este foi o ouvinte, era uma questão trazida pelo ouvinte Francisco Gabriel do Uige, e agora vamos para a província do Bié, para o ouvinte Moisés Martins. Senhor Martins, faça favor.
Sim, muito boa tarde.
Boa tarde. Como estão as coisas aí no Bié? Tudo bem?
Não, vão indo normalmente.
Ok.
Sim, sim. Bom, eu só tenho uma pergunta a dirigir ao nosso convidado. Bom, não vou detalhar porque o tempo é limitado, como sabemos.
Sim.
Mas a pergunta é a seguinte: como é que a gente pode salvar-se perante essa ditadura do MPLA e do seu líder, José Eduardo Santos? Sim, essa é a primeira pergunta.
Sim.
A segunda, quase não é bem pergunta, mas eu arrependo-me por ter calhado tanto nessa terra angolana, porque quer dizer, não me vejo como cidadão angolano. Os meus direitos como nacionais estão a ser cada vez mais usurpados. É tudo, obrigado.
Pronto, era o ouvinte Moisés Martins Nubié. Alexandre Dias dos Santos, não sei se quer responder.
Alô?
Sim, está-me a ouvir.
Estou a escutar.
Faça favor.
Ok, para o meu irmão do Bié, o Moisés, Moisés Martins, a resposta é a seguinte: vou lhe responder como um revolucionário. É só cumprirmos a nossa Constituição da República de Angola, no seu artigo 47, sobre o direito de reunião e manifestação. Saímos à rua, cumprimos esse artigo da Lei 16/91, sobre o direito de reunião e manifestação. Mas um conselho também aos nossos irmãos do Bié. O grupo Avimbundo, ou melhor, o grupo Ombu, é o maior grupo étnico de Angola. Acho também um pouco responsável, na minha opinião, como cidadão, não como político, é um pouco responsável também por esse estado de coisas que o nosso país está.
Uhum.
Respondi como cidadão, não respondi
Sim.
como político.
Muito bem.
Melhor, ok.
Olha, Alexandre Dias dos Santos, agora vamos para o Bengo, Francisco Carlos Maringa. E importa aqui dizer, talvez, que você conhece bem o Bengo, talvez de uma posição errada. Esteve lá na prisão, não foi verdade?
É verdade, esteve na prisão, mas o Bengo é a terra natal do meu falecido pai, Agostinho Dias dos Santos.
Ah.
É natural de Caxito. Meu pai, a minha família, aliás, vem de Caxito, Barra do Dan, de Funda, Quilunda.
Ah, sim.
É a origem da minha família.
Pronto.
Conheço bem Caxito, mas não conhecia a Cabocha. A Cabocha conheci pela cadeia só.
Muito bem. Importa aqui dizer aos ouvintes que o nosso convidado esteve preso depois de participar numa manifestação. Foi em 2011, não foi?
2011, no dia 3 de setembro.
Sim.
De 2011. E se me derem tempo, gostaria de esclarecer algumas coisas ao país e ao mundo que muita gente não sabe. Mas depois de responder o ouvinte.
Está bem. Muito bem. Então, Sr. Francisco Carlos Maringa, no Bengo, faça favor, está em linha.
Estou em linha, sim. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu só tenho uma pergunta para o convidado ao estúdio.
Sim.
Visto que já participou em diversas manifestações daqui da nossa cidade capital, e não só. Também é sabido que o Libertador é sobrinho do Dino Matrosso, Fernando da Piedade Dias dos Santos, e mais algumas individualidades que estão aí da nossa sociedade. Não será que o Libertador é um sinfo no meio de tantos manifestantes?
Meu Deus. Ok. Francisco Carlos Maringa, pronto, muito obrigado. Senhor Alexandre Dias dos Santos, não sei se quer responder.
Vou responder na veia revolucionária. Consigo responder a esta pergunta aí ao conterrâneo do meu pai. Para quem conhece a minha trajetória, sabe muito bem que nem gosto até de sinfo, essas coisas, porque o sinfo aqui em Angola não cumpre com seu verdadeiro papel de sinfo. O sinfo, acho que o pessoal do sinfo nem sequer lê os seus documentos e fazem coisas que não têm nada a ver. Para quem conhece a minha trajetória, não tenho nada a ver com o sinfo e lutamos afincadamente contra esse estado de espírito do nosso país.
Uhum.
Não gosto de sinfo, porque o sinfo daqui da Angola, o sinfo, os serviços de inteligência, né, de segurança do Estado, não sabem qual é o seu verdadeiro papel.
Uhum.
Então não tenho nada a ver com o sinfo. Ser sobrinho do Nandô ou familiar direto do Dino Matrosso. Dino Matrosso, a mãe do Dino Matrosso tem algum parentesco com o meu pai. Ser uhum. familiar, nesse momento que eu lhe falo, na minha casa não tem energia. Tá vendo? Nesse momento estou a lhe falar.
Uhum.
O que é que
pois.
Interessa?
Olha, importa talvez aqui, Alexandre.
Do lado da democracia e os meus familiares, alguns estão do lado da ditadura.
Pois.
E para dizer mais, nesse momento, meteram... alguns tubos, que eu chamo de tubos eleitorais, não é? Aqui em casa, a minha casa não sai água, tem uns tubos aqui que meteram na fase das eleições e não sai água. São essas razões que nos levam à luta, a tranquilizar o ouvinte. Nunca gostaria de ser simples neste nosso país.
Pronto, olha, Alexandre Dias dos Santos.
Okay.
Alexandre Dias dos Santos, importa talvez aqui referir que há um velho ditado, não é? Nós escolhemos os amigos, mas a família não se escolhe, não é? Maneira que, olha, está bem, mas olha, vamos então para Benguela, para o ouvinte Mariano Sapaulo. Senhor Sapaulo, faça favor.
Sim, muito obrigado, é o meu prazer de fazer a presença pela primeira vez entrar em linha com Angola Fala Só.
Muito bem.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade que me dão.
É um prazer.
Em falando a verdade na democracia, eu vi que a nossa Angola está independente, mas eu francamente vejo que há um critério, porque a nossa democracia, penso que talvez é uma orientada, porque aqui em Angola um chinês vem, sai de fora, vem, tira areia no rio Cavaco, vende no próprio angolano, mas um angolano não faz isso fora do país. Por isso que esta é a minha preocupação, é a minha dúvida que eu tenho, que estou a impor ao senhor ali que está a nos responder. A segunda, Angola é verdade, está em paz, mas eu vejo dos outros países, eu andei um bocado dos outros países, via Zâmbia, via ainda só aí a Namíbia, muito próximo. Tem lei, tem um ditado mesmo assim forte, mas aqui Angola não fizesse. Muita corrupção, por isso que eu termino por falar aqui.
Muito bem, senhor Sapaulo, em Benguela. Alexandre Dias dos Santos, não sei se quer falar desta questão da imigração, foi uma questão por ele abordada, falou dos cidadãos chineses, não sei se quer falar disso.
Eu acho que isso é... não gostaria de responder isso, mas o senhor Mariano falou sobre que Angola está independente. Eu digo nos meus escritos, nós estamos independentes, não é? A independência só serve a alguns. E esses chineses que o senhor está a se referir são os amigos de algumas pessoas ligadas ao poder. Se virmos aqui em Luanda, em vários sítios, os chineses estão em todo lado, a abrir grandes empresas. Quem trouxe aqui em Angola os chineses? Todo mundo sabe. Então o povo angolano tinha que tomar uma posição. Só para reforçar, quando a minha falecida avó em Caxito, em 2006, me perguntou, meu neto, quando é que a independência vai vir em Angola? Quando é que vamos ter independência? Não, só temos a primeira, falta a segunda independência no nosso país.
Pronto, olha, obrigado ao senhor Mariano Sapaulo. E agora vamos outra vez para a capital, para o ouvinte Feliciano Maimbi, creio que é assim que se diz. Senhor Maimbi, faça favor.
Ok, muito obrigado pela oportunidade e boa tarde para vocês. Boa noite aqui o nosso convidado.
Boa tarde.
Ok, tenho três questões. A primeira é, será que a Casa C está confirmado com o discurso do presidente sobre as autarquias ou não? E se não, qual será o que a Casa C vai fazer em termos de pressão para a efetivação das eleições autárquicas de antes de 2017? E a segunda questão... não sabemos como anda o processo sobre o engenheiro Ganga e não sei, ou nós angolanos não sabemos qual será o desfecho daquilo. E sendo militante direto do partido, qual tem sido a relação do partido com a família, não é, de Malogrado? E a terceira e a última questão, gostaria de saber se a Casa fosse governo, deixava Cabinda para os Cabindas ou faria o mesmo que o governo atual? Era só o que tinha para questionar. Obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Feliciano Maimbi com perguntas muito interessantes. Alexandre Dias dos Santos, principal, você já falou sobre as autarquias. Se quiser pode falar outra vez sobre isso. Mas esta questão de Cabinda e também a outra questão que ele levantou sobre qual é a situação referente àquele vosso militante, o engenheiro Ganga, que foi morto. Talvez começar por aí, não?
Ok. Sobre o engenheiro Ganga, as instituições do partido estão a tratar, fazendo pressão ao regime angolano. Há questões que são a nível nacional, não é? A questão a nível nacional e a ver com os membros de direção do topo da Casa C a responder. há questões que eu posso responder, como esta do dizer que há várias instituições do partido estão a tratar, estão a fazer pressão ao governo angolano. Uhum. Quanto ao caso de Cabinda, também não me cabe responder, mas nas nossas reuniões tem se dito que Cabinda vai ter um estatuto especial. Uhum. Cabinda vai ter um estatuto especial.
Uhum. Olha, já agora, podia, nessa questão do vosso militante Ganga que foi morto, este ouvinte perguntou também se a Casa CE vá lá, tem contactos ou ajuda as famílias, a família do engenheiro. Você sabe alguma coisa sobre isso?
Sim, posso dizer, o nosso presidente em especial, o Dr. Abel Chivukovuco, o nosso conselho presidencial, tem uma ligação com a família. Temos algumas informações que o regime angolano quer pagar alguns milhões, mas a vida do engenheiro Ganga não se paga com alguns milhões. Era um jovem que tinha muito para dar. E falando do Ganga, me traz alguma nostalgia e me dá vontade de lacrimar. Foi um de trato fácil, de grandes gestos dentro da Casa C.
Uhum. Uhum. Olha, Alexandre Dias dos Santos, eu vou pôr aqui mais um ouvinte em linha e depois, como eu disse, vamos ter que fazer aqui uma pequena interrupção. Você não desliga o telefone, mas de qualquer maneira vamos ter que fazer uma interrupção para eu dar os cumprimentos de onda, etc. Mas vamos para a Lunda Sul, para o ouvinte Alberto Matateu. Senhor Matateu, faça favor.
Sim, muito obrigado.
Olha, senhor Matateu, eu quero lhe perguntar uma coisa. Você sabe quem foi o famoso Matateu?
Não sei, eu preciso saber hoje mesmo.
Ok, pronto. Eu sou de Moçambique originalmente. O Matateu foi um extraordinário jogador de futebol há muitos, muitos anos, antes do Eusébio. Mas faça favor, você tem o nome de um grande jogador de futebol. Faça favor, senhor Matateu.
Muito obrigado pela oportunidade que me deram e boa tarde para vocês aí.
Obrigado.
Eu gostaria de colocar a minha questão. A minha questão, eu sou membro do manifesto jurídico que defende o protetorado das Lundas.
Sim.
No dia 31 de março de 2013, nós fomos detidos, julgados, condenados injustamente a 90 dias de prisão, enquanto apresentávamos um disco de conferência de imprensa que o nosso presidente havia realizado lá em Luanda. E, portanto, fomos torturados de forma desumana. Por exemplo, ou mesmo foi uma vítima que estava gravemente. Eu estava grave, a Dinique estava para acompanhar o meu tratamento, mas eu achei por conveniente não participar nisso. E, por outro lado, é a mesma questão. Depois do julgamento e a condenação, nós fomos presos, ficamos 90 dias e, por último, nem as solturas temos aqui em posse. E nasceu uma segunda questão. Não estamos sendo perseguidos até agora. As nossas solturas não nos deram. Estamos sendo perseguidos. Há dias me enviaram um elemento da agente de segurança lá no meu serviço a me procurar às 20 horas. Mas esteve, conversou comigo e o camarada foi-se embora. Já não sabia por que ele foi. Pronto, aqui nas Lundas, a única coisa que acontece é esta. Quando alguém defende o seu direito, é considerado de criminoso. Eu gostaria de colocar essa questão ao nosso ouvinte que está aí, o nosso convidado, e ao Prender Pública de Angola, que está até agora a enviar os seus elementos junto aos governadores para procurarem matar o Dr. Malaquito, já na via de tradição, que manda o resto, até agora essa situação que estamos a viver. Então, gostaria de perguntar o seguinte: será que ele disse? E é legal um Prender Pública enviar os seus agentes a perseguir os homens que defendem publicamente, de forma pacífica, os seus direitos, que a comunidade internacional reconhece como um Estado?
Uhum.
E a segunda questão é, o que é que o Prender Público, os órgãos do Estado e a Polícia Nacional e a intervenção rápida que estiveram no mesmo ato entende com o direito político?
Olha, senhor Matateu, vou ter que o interromper porque vou ter que fazer aqui aquela pausa. Eu tenho que fazer uma pausa agora antes do topo da hora, mas eu depois, quando voltar, o ouvinte Matateu, não desligue, que voltamos ao seu contacto e também Alexandre Dias dos Santos, não desligue. Esta é a Voz da América. A partir das 18 horas, vamos estar a transmitir em onda média, 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 15.720. Na internet, www.voaportugues.com. E no WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584. Esta é a Voz da América, este é o Angola Fala Só. Estamos na segunda meia hora deste nosso programa. Hoje o nosso convidado é Alexandre Dias dos Santos. Ele é o secretário executivo da Casa CE em Luanda. Antes de continuarmos, uma breve vista de olhos pelas notícias a esta hora. Dirigentes de vários países estão a chegar a Brisbane, na Austrália, para uma reunião de dois dias do chamado G20, as 20 maiores economias do mundo. O presidente Barack Obama deverá anunciar em breve medidas para proteger milhões de imigrantes ilegais, o que está a provocar irritação dos republicanos que, a partir de janeiro, têm o controle da legislatura americana. Barack Obama efetua conversações com a dirigente democrata da Birmania, Aung San Suu Kyi, numa altura em que aumentam as questões sobre a direção e o ritmo das reformas democráticas naquele país, tendo em vista as eleições do próximo ano. Muçulmanos de todas as idades estão autorizados a rezar esta sexta-feira no Templo do Monte, em Jerusalém, o local mais sagrado da cidade, que os muçulmanos denominam como Mesquita Al-Aqsa. Israel tinha restringido recentemente o culto na mesquita a mulheres e homens com idades acima dos 35 anos, por recear que os jovens provocassem distúrbios. Vamos continuar. Estávamos com o ouvinte Alberto Matateu. Alberto Matateu, não sei se tinha terminado as suas perguntas ou vá lá. As suas queixas aqui no A Voz da América.
Sim, sim, muito obrigado. São mesmo queixas. E a segunda questão é que hoje, dia 14, estávamos a esperar, segundo o documento que recebemos a dia no tribunal, que um regedor chamado José Daniel Mwambumba, pelo mesmo facto de ser membro do manifesto jurídico, estava para ser julgado hoje. E foi julgado. Eu não acompanho que estava de serviço. E foi julgado mesmo por crime contra a segurança do Estado. Os mesmos crimes foram imputados ao nosso presidente, Dr. J. Filipe Malaquito, a nós também contestamos, mas nos colocaram um crime de assuada. E ele está sendo julgado e condenado. Os autores que o governo apresentou, que são a testemunhos que acompanharam, foram os sobas influenciados por o MPLA, que ele está a tentar influenciar também para que estejam ao lado do MPLA. Agora eu gostaria de perguntar, mas será que o Conselho de Segurança da ONU, onde reconhece todos os Estados, reconhecem que a Lunda é um Estado independente através do protetorado internacional da Lunda Chokwe, ou um Estado dentro de Angola, ou pertence mesmo, ou uma parte de Angola? Essa questão é que eu queria expor.
Pronto, muito obrigado, senhor Alberto Matateu.
Não tenho mais outras palavras.
Muito obrigado. Pronto, era o ouvinte Alberto Matateu na Lunda Sul, basicamente com várias queixas sobre a repressão. Ele teve aqui uma frase, ele diz que alguém que defende os seus direitos é considerado um criminoso. Alexandre Dias dos Santos, eu não sei se quer comentar estas queixas ou se podemos passar ao ouvinte seguinte, esta situação das Lundas, talvez um pouco semelhante à Cabinda, não sei. O que é que você tem a dizer?
Eu acho que não vou comentar, é só desejar coragem revolucionária e cumprindo a nossa Constituição da República.
Uhum. Pronto, muito bem. Então vamos para o UIGE, para o ouvinte Afonso Frederico Vasco. Senhor Vasco, está-me a ouvir?
Estou sim, estou a ouvir perfeitamente.
Muito bem, você está a chegar muito bem também. Faça favor, tem alguma questão a levantar ao nosso convidado da Casa CE?
Exatamente. Antes de mais, cumprimentar o nosso jovem convidado, não é? E está na vida política há bastante tempo. E eu conheço somente pelo nome, porque eu vivia em Luanda e neste momento venho acompanhar sempre as nossas informações políticas. Uhum. Eu sou jovem estudante da Escola de Formação do Professor Coye Maria Luigi, estou com 20 italianos de idade. No que diz respeito à política, em termos da nossa própria democracia, nós vimos que nós não temos uma liberdade para acima de tudo. Vimos as violações que sempre vêm acontecendo e é este mês que ainda a Casa Fé tem homenageado o seu grandioso homem, angolano acima de tudo, que perdeu a vida por causa da luta deste povo tão sofredor. E a minha inquietação para o jovem, que é o membro executivo da Casa Fé, é a seguinte: qual é a visão do que diz respeito... Sim, qual é a visão do partido, né, ou da coligação Casa CE no que diz respeito à alegação do presidente da República quando ele pronunciou-se na Assembleia Nacional dizendo que o país não está em condições para afirmar as eleições autárquicas, em particular as eleições gerais. E ele dizia que nós não temos ainda condições para tal, não temos ainda uma lei eleitoral bem legalizada, não sei mais quanto foi, tantas questões em que nós não concordamos, em particular nós que somos da UNITA, porque eu sou membro executivo do Comitê Provincial da Jura, e eu agradeço a saber qual é a visão do caro companheiro, não é, porque também chamam-se de companheiro, qual é a visão dentro das estruturas da Casa C que tem sobre esta alegação que o presidente da República vem a dizer que o país não está em condições para tal, o território não está definido, o modelo de financiamento das autarquias também não está definido. Agradecia saber sobre essa questão. E também, enfim, a segunda questão é no que diz respeito mesmo à morte do jovem doutor Ganga, ou Ganga melhor, em que ponto já está a direção do partido ou da coligação no que diz respeito à própria Constituição?
Pronto. Obrigado, Afonso Frederico Vasco, no UIJA. Alexandre Dias dos Santos, talvez uma oportunidade para falar mais uma vez sobre esta questão das autárquicas. Este ouvinte, basicamente, queria saber qual era a vossa opinião sobre as declarações do Presidente de que não há neste momento condições e não há mesmo lei para definir como é que esses poderes autárquicos vão funcionar e ter financiamento. Qual é a vossa opinião ou a sua opinião sobre isso?
Ok, a minha opinião quanto às autarquias, já frisei aqui. Até tive a oportunidade de assistir esse lado do Presidente da República, mas não esperava nada. Não esperava nada dele. O que o Presidente da República quer é se manter mesmo no poder. E já disse aqui que ele tem medo das autarquias locais. Em vários municípios do país, ela não tem condições de ganhar as autarquias locais. Por isso forjam a aprovação da Constituição de 2010 para beneficiar simplesmente o MPLA. Eu só volto a repetir, tão com medo das autarquias locais que vão começar a perder o poder a partir dos bairros, municípios, comunas. Eles sabem claramente que vão perder, porque já fizeram um estudo. Se formos aqui, por exemplo, ao distrito da Maianga, ao distrito da Samba, ao distrito das Ingombotas, o MPLA perde com a Casa CE as eleições. Vamos, por exemplo, a alguns municípios de Benguela, no Bié, o MPLA vai perder as eleições com a UNITA. E nas Lundas vai perder com o PRS. E como eles não estão habituados a perder poder, então criam tantas artimanhas. O meu contributo como cidadão é pensarmos numa verdadeira mega manifestação. Falo como cidadão nesse capítulo, uma mega manifestação, mas uma manifestação bem concertada, de se ficar na rua 15, 20 dias para esforçar o José Eduardo dos Santos a convocar as autarquias. Também sabe-se que eles querem autarquias de forma faseada, onde eles sabem que vão ganhar alguns municípios de Malanja, ali no Kwanza Norte, um bocado ali em alguns sítios de Caxito, eles sabem que vão ganhar. Então, que ele também tem essa intenção de autarquias faseadas, não é? E vamos travar isso, organizamos uma gigantesca manifestação, porque sabe-se claramente que o regime do MPLA tem medo de manifestações. Então, eles nós temos uma Constituição aqui de 2010, mas eles nos aplicam a Constituição de 1975. O MPLA é o povo e o povo é o MPLA.
Pronto, obrigado, Alexandre. Este ouvinte também creio que falou... Não, portanto, falou sobre a questão do...
Sobre o engenheiro Iber de Carvalho Ganga.
Exatamente.
Já respondemos essa pergunta.
Exatamente.
De outros ouvintes já respondemos que a nível da coligação, os dirigentes máximos estão a tratar desse assunto.
Muito bem, então vamos para Malanje, para o ouvinte Marcos Mateus. Senhor Mateus, está em linha?
Estou em linha. Sim. Mas eu não preparei matéria para a coisa, porque tentei sintonizar e não consegui, daí fiquei desesperado. Mas de repente eu vi logo a chamada.
Bem, mas senhor Mateus,
vou ficar para a próxima.
Está bem, pode, com certeza que pode, claro está. Está bem, não faz mal. Pronto, fica para a próxima. Olha, então eu aproveito e faço uma pergunta por si. Alexandre Dias dos Santos, o ouvinte anterior, que era o ouvinte do UIJ, Ele disse que era militante da Jura, portanto da Juventude Unida Revolucionária de Angola da UNITA. Eu aproveito para lhe perguntar, você tem aí em Luanda, tem algum contacto, alguma colaboração com outras organizações da oposição?
Temos tido alguma colaboração, temos tido alguma colaboração.
Está bem. Pronto, então vamos para o BIE, para o ouvinte António Pedro. Senhor Pedro.
Sim, sim.
Está em linha?
Estou, sim, estou.
Faça favor.
Ok. Em primeiro lugar, dou os agradecimentos para mim, talvez ter esta oportunidade de mim participar em Angola Fala Só, não é?
Sim.
Por outro, quero também agradecer ou cumprimentar o convidado especial que está ali na rádio, na reportagem. Muito boa noite.
Boa noite, também, muito obrigado, meu irmão do Pié.
Muito boa noite também para o nosso jornalista que está ali a reportar.
Muito obrigado.
Ok. Eu tenho aqui três perguntas a direcionar ao convidado. A primeira pergunta é com relação à democracia em Angola. Qual é, afinal de contas, a democracia que nós temos aqui em Angola? A democracia está se fazendo sentir ou não? Esta é uma. A segunda é, como é que o governo é no poder, não é? O governo que é o partido no poder se titula, não é? Nega as autarquias sendo realizada em Angola. Qual é o medo que ele tem? Esta é a segunda. A terceira é, há bem pouco tempo que nós, há poucos dias que nós comemoramos a independência nacional em Angola. Mas a independência nacional só está a se passar, estão a comemorar esses homens de ontem lá. Não sei, né? Porque, se não me engano, talvez os partidos da oposição não estão ali a passar, a participar, porque às vezes não estão sendo, não têm sido convidados. Porque os angolanos, os jovens, estão a perder a história, estão a perder e conhecer aqueles que lutaram para a democracia. E por que que lutaram para a independência, melhor dizer? E por que o MPLA não cita também os que lutaram para a independência nacional? Por exemplo, no caso de Jonas Maior Savini, Roberto, que foi da FNLA, e só citam, só falam do Antônio Agostinho Neto, que aparece como se fosse ele que lutou sozinho. Então, são essas três perguntas que eu coloquei a vocês. Como é que vocês vejam, nosso convidado, como é que vejam, vocês que estão lá em Luanda, que estão talvez na medula óssea, que vocês estão a ver isso, como é que isso é?
Muito obrigado. Pronto, era o senhor António Pedro Nubié. Alexandre Dias dos Santos, eu creio que você já falou desta questão das autarquias, vamos deixar essa pergunta de fora, mas há aqui duas perguntas interessantes, que é uma sobre a democracia em Angola. Obviamente existe uma certa liberdade, não existem outras. Como é que você acha? Há democracia em Angola? E a segunda é sobre esta questão da história. Você acha que a história está a ser distorcida em Angola?
Ok, muito obrigado pela pergunta, o António Dubié. Sobre a democracia, eu tenho dito, temos dito aqui na linguagem do bairro, nós temos uma democracia do cafrique, uma democracia controlada, onde, por exemplo, a liberdade de imprensa nos órgãos públicos, é difícil alguém da oposição aparecer ali. Se aparecer da oposição, vai aparecer cinco do MPLA, só num programa, disfarçados em membros das instituições públicas, funcionários públicos, são todos membros do MPLA e pode estar com um da oposição. O MPLA sempre entra em maioria. Digo que temos a democracia do cafrique também, porque aqui é impossível exercer algum direito. Por exemplo, estou a falar para a Voz da América, mas não consigo falar para a TPA. Não consigo. Se falar para a TPA, vão distorcer a informação. Então, digo, temos uma democracia do cafrique, a merecer das vontades de um só homem que controla o país. O poder é todo total do senhor José Eduardo Santos. Numa democracia não é assim, o poder é separado.
poder legislativo, poder judiciário, poder presidencial, são todos separados. Mas aqui é o contrário, um homem é que manda tudo e tem os seus surdos do mesmo partido, é só seguir o que o Todo-Poderoso diz. Então digo, temos uma democracia controlada, a mercê das vontades de um só homem. Ele decidiu, não há autarquias e todos vamos ficar a olhar. Então tem uma democracia à mercê das vontades de um só homem. Ele acorda, hoje vamos fazer isso, muda a Constituição todos os olhos.
Muito
sobre
bem.
A independência também já falamos. Temos uma independência que quem se beneficia são os mesmos. Eu moro no litoral de Luanda. Se virmos as casas, por exemplo, no litoral de Luanda, é do fulano X, é do ministro X, e não vivem lá, vão passar os fins de semana. Então, a dita independência só para algumas pessoas. Na língua do meu falecido pai, em Quimbundo, diziam, a independência chegou, a fome acabou, é mentira. Aqui temos fome, temos o paludismo, crianças que morrem, de 100 crianças morrem 75 crianças nos hospitais. Então nós não temos uma independência no verdadeiro sentido. Uma independência onde não queres falar e não pode. Eu deveria estar a falar o que eu penso na Rádio Nacional de Angola e não consigo, por exemplo. Se aparecer na Rádio Nacional de Angola, é como bandido, como arroaceiro que faz manifestações. Então temos uma democracia, uma independência só para alguns. Esse era o meu ponto de vista quanto a esta questão.
Sim. Olha, mas Alexandre Dias dos Santos, este ouvinte queria também saber sobre esta questão da independência, sobre se há ou não, na sua opinião, uma distorção da história. Isto é, de quem é que foi, contribuiu para a luta de libertação nacional?
É claro que falo do grande lendário, do mais velho Alden Roberto, quando começou com a sua UPA, que hoje é a que está a ser destruída pelo próprio MPLA. Falamos também de Jonas Malheiro Savimbi, foram os grandes artífices, juntamente com Agostinho Neto, para esta independência que só beneficia alguns, deveria beneficiar a maior parte do povo angolano. Essa independência beneficia um grupo, e de que maneira? Com grandes palácios, muito dinheiro, e nós aqui a vermos navios.
Pronto, então agora vamos outra vez para o Bié. Hoje temos muitos ouvintes do Bié, este é o terceiro ouvinte do Bié, é o ouvinte Jacinto Luís. Senhor Jacinto Luís, está em linha?
Estou no ar, sim?
Sim, faça favor.
Exatamente. É boa tarde para a Voz da América e boa noite para Angola.
Ok, obrigado.
Congratulei extremamente, devido de estar plenamente ligado nesta linha da política, Angola fala só. Eu tenho duas questionações. A primeira é esta. Os partidos da oposição realizam variedades de visitas dentre os povos angolanos. E o governo nacional de Angola não visita o seu povo. Por quê? Esta é a primeira. Vou saltar na segunda. A segunda, que é a última, pergunto se as preocupações dos ouvintes têm sido chegadas à mesa governamental. Muito obrigado por ter me atendido.
Muito obrigado, Sr. Luís. Olha, Alexandre Dias dos Santos, parece que são perguntas mais dirigidas ao governo, não é? Porque é que as autoridades não visitam o povo e se ouvem as queixas do povo.
Ok. Mas aqui há uma pergunta que se encaixa muito bem para o dirigente da Casa C, o Dr. Abel Chibukubo, quando visita algumas
Exatamente.
Províncias. Com o lema ver, ouvir e partilhar. Ver as dificuldades da população angolana no interior do país, que são muitas, e também aqui no interior do Luanda, com o programa 1515. Ver, ouvir e partilhar para ver como é que o cidadão está para constituir o programa de governação para 2017. Acho que o ouvinte se referiu a isso quando diz que os partidos visitam e o governo não visita.
Exatamente. Pronto, olha, muito obrigado ao ouvinte Jacinto Luís no Bié. As suas perguntas, sem dúvidas, que são válidas, mas são mais perguntas para o governo do que para o nosso convidado de hoje, de qualquer maneira. Aqui o nosso convidado já frisou que, no caso do seu partido, eles realmente, como você disse, eles vão lá ver para ver como é que é, não é? Bem, agora vamos outra vez para a capital, para o ouvinte Pepe Bonjo, que está, portanto, em Luanda. Senhor Bonjo, faça favor.
Alô, sim. A minha pergunta é a seguinte. Eu lamento bastante a esse partido Há um bocado que eles foram fazer aí festa dele lá no Ambo, no Catiungo, pelos antigos combatentes. Até hoje em dia não há salário para os antigos combatentes. E não só, tem aqui tantos redes militares de suficiente físico de guerra, simplesmente todos os dias aí no PM, não há benefício para esses homens. Eu queria apelar a esses partidos também que estão aí sempre ao lado do MPLA, que não se fazem nada. Então, os redes militares, sabe? Qual é o partido que vai ajudar a esses redes militares? Eles estão pronto também para apontar esses votos, porque será perder tempo sendo o MPLA. Está aí tanto redes militares, para eles defender físico de guerra. Sem mentira, eu posso dar o número de telefone do próprio comandante que atende lá na unidade. Tantos motelados, não tem de comer, não tem casa. E as suas mulheres chotadas na polícia da Tifosa. O que é isso? Há um bocado que fizeram feita lá no Catimum, enquanto que os antigos combatentes estavam a sofrer. Para mim era só isso.
Pronto, muito obrigado, Pepe Bonjo. Olha, Alexandre Dias dos Santos, isto é uma questão que vem em todos os programas. Todos os programas temos aqui queixas de pessoas, veteranos de guerra, veteranos das Forças Armadas, da Fala, da Elna. Enfim, não sei se você quer comentar essa situação.
Gostaria de comentar um bocadinho. Essa é a maneira como o governo do MPLA trata os próprios ex-militares das próprias falas, dos ex-militares das FAPLAS, do ELNA. Então, se os militares angolanos, ex-militares, deveriam ter consciência que tem que se fazer tudo para tirar esses senhores do poder, principalmente José Eduardo Santos. Não é só os militares ficar simplesmente a lamentar. Os militares têm que agir, os ex-militares. Agir de acordo com a nossa Constituição. Há muita gente que estão aí no mar de esquecimentos, os nossos ex-militares. É uma pena. Mas os ex-militares deveriam ter mais coragem que tiveram no passado.
Muito bem. Ok, então agora vamos para o Uambo. Este é o primeiro ouvinte que temos hoje do Uambo. É o ouvinte Adriano Chidemba. Senhor Chidemba, faça favor.
Muito boa tarde, a voz da América. Muito boa tarde, o nosso convidado de Angola.
Boa tarde, meu irmão do Uambo. Conheço bem a província do Uambo, vários sítios. É uma bela província. Pena é que temos governantes ditadores a dirigirem.
Faça favor, senhor Chidemba.
Eu tenho a lamentar o seguinte. Em Angola, afinal, quando é que a paz vai ser mesmo total? Que não haverá mais especulações, não haverá mais perseguições. Há dias que o deputado da UNITA na província do Uambo escapou a ser morto, mas até aqui essas perseguições continuam nos hospitais, não há liberdade, a pessoa quando fica doente desconfia de levar lá porque vai ser morto, basta ser conhecido que este é da oposição, assim é problema. Afinal, Angola, quando é que será mesmo Angola? Quando é que terá a paz definitiva? E por outro, mas por que que não haja a capacidade de governação? É que os governantes não ficam a intimidar a população, não se dão como donos do país. Quer dizer, é só essa a minha lamentação.
Pronto. Obrigado, Vinte Chidemba. Olha, Alexandre Dias dos Santos, como ele disse, isto é mais uma lamentação. Não sei se quer comentar. Nós estamos a aproximar-nos do fim, temos aproximadamente 5 minutos. Não sei se quer comentar esta lamentação, como o ouvinte disse. Se não, posso passar a outro ouvinte já.
Pode passar a outro ouvinte.
Muito bem. Vamos para a Lunda Sul, para o ouvinte Nelito Augusto. Senhor Augusto?
Ok, agradeço. Sim, senhor.
Senhor?
Ok, estou... Agradeço pela oportunidade que a Voz da América me concedeu. E as minhas questões são as seguintes. Estou ali a perguntar ao senhor convidado, sabemos que é um membro do Executivo Nacional da Casa Sé.
Não, e, Executivo acaso... Nacional não, Executivo Provincial de Luanda.
Ok, ok. Para dizer que sou também membro desta organização, cá na Lunda Sul.
Ok.
Agora, as questões são as seguintes. Face às violações de direitos humanos que se verifica diariamente neste país que se chama Angola. Quero saber por parte dessa organização Casa Fé, quais são os passos que tem vindo a seguir, pelo menos lá, os companheiros nacionais, para que um dia isso termine. Agora, a outra questão tem a ver com a conferência que se passou há pouco tempo na Suíça. Então, ouvimos que lá Angola foi bastante criticada por bastante violações que têm existido nesse país. Agora, será que a oposição não tem pressionado, pelo menos, estes governantes da era eduardista, pelo menos a se pronunciarem essas acusações que recebem de lá? Qual tem sido a postura da oposição? Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o ouvinte Nelita Augusto. Senhor Alexandre Dias dos Santos, o microfone é seu.
Ok, muito obrigado por esta pergunta. Acreditamos que a Casa Fé, a nível das suas estruturas, tem tratado destas questões sobre os direitos humanos em Angola. E concordamos totalmente com o relatório da Amnistia Internacional. Aquilo que a Amnistia Internacional disse, não mentiu em várias partes, não mentiu no seu relatório, e concordamos totalmente. Agora, o ouvinte se esperar que vai ver algumas decisões na televisão de Angola é impossível, como dissemos, essa televisão é controlada. Disse que é membro da Casa C, nas instituições próprias da Casa C, onde deve se dirigir para tratar alguns assuntos internos sobre a Casa C. Muito obrigado.
Pronto. Olha, Alexandria dos Santos, nós estamos a chegar ao fim. Temos pouco tempo, mas você, na primeira parte deste programa, disse que queria um pouco de tempo para falar sobre uma questão, eu não sei bem o que era, para esclarecer alguns pontos. Não sei se se lembra de ter afirmado isso. Se quiser acrescentar alguma coisa, esclarecer alguma coisa, eu vou-lhe dar 2 minutos.
Ok. Era só para dizer que nós, em Angola, estamos a ser dirigidos por dirigentes com comportamentos de bandidos. Digo isso na pele de revolucionário, porque quando da manifestação de 3 de setembro de 2011, aconteceram várias negociações. Essas negociações foram lideradas pelo general Tavares, atual presidente da Comissão Administrativa de Luanda, e muita gente aqui em Luanda sabe, que tentaram corromper os revolucionários. Estou a falar do Carbono, Luarte, Adolfo Campos, Mbanza, Ranza, com 8 carrinhas Mitsubishi L200 e $270 mil. Estava a ser ofertado por este general do regime. Era só para afirmar que nós estamos a ser dirigidos por pessoas com comportamentos de bandidos. Então temos que tirar esses bandidos a todo custo do poder. Quando digo a todo custo, não é pegar em armas, porque a Constituição não diz que é para pegar em armas. Mas fazemos um apelo a toda a juventude revolucionária, a todos os angolanos conscientes que esse país anda de mal a pior, porque até apresenta que o país está a mil maravilhas, mas o país não está a mil maravilhas. Esse país está de mal a pior no capítulo democrático, na liberdade de imprensa, em termos das instituições do Estado, muitos sítios funcionam de mal a pior. Temos que fazer tudo para tirar esses dirigentes com comportamentos de bandidos. Então, se está na Constituição, o artigo 47, direito de reunião e manifestação, como é que vão dar 8 carrinhas para oferecer aos revolucionários de $270 mil?
Pronto. Olha,
isso é um comportamento de bandido.
Obrigado, Alexandre Dias dos Santos. Estamos a chegar ao fim. Eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui no programa Angola Fala Só. Espero que volte. E quero lhe agradecer mais uma vez ter passado aqui esta hora connosco. Quero também agradecer aos ouvintes todos que participaram e àqueles que não participaram, que enviaram o seu número. Eu tenho a dizer uma coisa, tem que tornar a enviar o seu número. Antes de ir embora, vou dizer aqui, temos uma notícia de última hora. O grupo militante Boko Haram tomou a cidade de Chibok, no nordeste da Nigéria, de onde já tinha raptado recentemente 200 raparigas. Alexandre Dias dos Santos, muito obrigado pela sua participação e até à próxima.